entrevista, demonstrando o enorme valor da ciência, mas também dos nossos investigadores, demonstrando não só competência e conhecimento científico, mas também elevado altruísmo e empreendedorismo. Apesar de ser uma aprendizagem para futuras crises, a maior aprendizagem terá que se focar na prevenção de futuras crises. Não podemos passar por esta crise sanitária e social sem percebermos a sua relação com os nossos comportamentos, hábitos, opções e decisões. Os mercados de animais vivos são um problema internacional, não apenas da China ou qualquer outro país. É preciso combater todos os fatores de riscos associados à alimentação humana, seja nesses mercados, no transporte de animais vivos, nos agrotóxicos, nos antibióticos para aumento da produção alimentar, entre outros. São fatores de risco para a saúde pública e não podemos passar por esta crise sem percebermos que estes são outros fatores potencialmente geradores de futuras crises sanitárias. Por outro lado, destacamos o papel fundamental que os profissionais de saúde pública e saúde ambiental tiveram e continuarão a ter, e que o PAN desde a primeira hora alertou para a necessidade do seu reforço prioritário no combate à disseminação da Covid-19 na comunidade, bem como da importância da proteção nas fronteiras, que foi seguramente um dos problemas mal resolvidos durante esta crise sanitária. A Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social teve um papel fundamental na partilha da informação e análise da situação Covid nos diversos setores, sendo um mecanismo essencial para a auscultação de um conjunto de entidades com contributos fundamentais para combater a crise nos seus diversos cenários. Parece-nos que neste relatório, mais do que espelhar o que foi feito, é preciso que ele deixe recomendações para o futuro e, nesse sentido, o PAN alertou para a necessidade de identificação de fatores de risco na saúde humana, animal e ambiental, planos de prevenção de saúde integrados, reforço das equipas de saúde pública e ambiental, investimento em novas metodologias e inovação em saúde, articulação de saúde pública, privada, academia ao nível nacional e internacional, proteção de escolas, ERPs, públicos vulneráveis e transportes públicos, teletrabalho seguro e medidas laborais mais flexíveis, continuar a comunicar a importância das medidas de higienização da população, reforçar profissionais e recursos SNS, telemedicina, comunicação eficaz em saúde. É assim que continuaremos a combater a Covid-19. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez dos Verdes. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a infecção por coronavírus como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e, em 11 de março, classificou a situação epidemiológica como uma pandemia. Os Verdes, desde a primeira hora, defenderam a aplicação de medidas adequadas à prevenção, ao combate e ao tratamento da pandemia, de modo a salvaguardar vidas e a saúde pública e a diminuir ao máximo os impactos desta pandemia nas dimensões económica, social e ambiental. Neste período ficou patente o crónico subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde ao longo de décadas, tendo-se evidenciado a emergência de reforço de profissionais nas unidades de saúde, que aqui homenageamos pelo seu notável contributo sem serem devidamente recompensados, e do investimento em mais e melhores condições para dar as respostas necessárias, nomeadamente no aumento do número de camas para o internamento. Paralelamente às medidas tomadas com vista a forçar o distanciamento físico, tais como o encerramento de escolas, o teletrabalho ou o encerramento de estabelecimentos comerciais, desportivos e culturais, era fundamental associar apoios eficazes que passassem pela manutenção dos salários a 100%, a não transferência de custos das empresas para os trabalhadores, o alargamento da proteção social e a garantia da sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas. Mais, tornou-se evidente que o facto de Portugal estar tão dependente do exterior ao nível alimentar pode trazer-nos sérios problemas de abastecimento se pandemias de outra natureza e exigência vierem a acontecer, o que requer medidas urgentes de garantia da soberania alimentar do país com reservas estratégicas e tecido produtivo. Muitas destas decisões tardaram e muitas foram aplicadas em dimensão insuficiente. Situações que ficaram claras nas muitas audições que esta Comissão realizou, contando sempre com a disponibilidade de personalidades, instituições e membros do Governo. A declaração do estado de emergência mereceu sérias reservas por parte dos Verdes, porque a Lei de Bases da Proteção Civil, assim como o Sistema de Vigilância e Saúde Pública, comportam os instrumentos necessários para dar resposta às necessidades. Os Verdes consideram e continuam a considerar que é urgente uma comunicação com os cidadãos clara e medidas de apoio em tempo útil. Exatamente como agora, o que é preciso não é a declaração de estado de calamidade, mas do estado de reforço dos transportes públicos, do reforço do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública. Para além disso, o PEV alertou para a necessidade de não se assumir esta situação pandémica como um tubo de ensaio para aprofundamento de lógicas de exploração, como por exemplo a desregulação de horários laborais ou a passagem de custos associados à realização do trabalho para os próprios trabalhadores em regime de teletrabalho, que veio a ser confirmada também em audições realizadas. O Grupo Parlamentar Os Verdes interveio sempre para reclamar que a pandemia não poderia servir de pretexto para curar o investimento em setores determinantes para a garantia da qualidade ambiental, sob pena de estarem a somar problemas a outros problemas, com repercussões muito sérias na saúde pública, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, talvez a melhor forma de começar esta intervenção seja referir os três grandes pontos que o deputado André Pinotos Batista nos presenteou hoje. Este é o país mais bem preparado para enfrentar a pandemia. Seria cómico se não fosse o país com menos apoios da União Europeia dados ao setor económico e ao setor comercial. É o país em que não falhámos no setor da saúde, mas que todas as semanas há demissões no setor da saúde, quer de administradores, quer de diretores hospitalares. Não falhámos no setor da saúde, mas centenas de milhares de consultas foram adiadas e milhões de cirurgias ficaram por fazer enquanto o governo PS enfrentava esta pandemia. Menos 40% de diagnósticos de cancro e mais de 50% de risco de morte. Mas não falhámos no setor da saúde. Tomara se falhássemos o que tinha acontecido. A escola pública não falhou, disse o PS, só que esqueceu-se de entregar os computadores que prometeu às crianças do nosso país. 50% ainda não receberam hoje, à hora a que estamos aqui, os computadores que tinham sido prometidos pelo governo PS. Nem receberão certamente nos próximos meses. Não falhámos ao setor económico, mas conseguimos das medidas mais absurdas possíveis, entre horários às 3 da tarde, às 2 da tarde, às 6 da tarde e às 10 da noite. Um país mais absurdo que este não podíamos ter, nem podíamos ter dado a conhecer. Não falhámos, mas nenhum apoio chegou e tivemos o maior número de falências da União Europeia no último trimestre em alguns setores. Se isto é não falhar, eu não sei o que é falhar aos portugueses. Meus caros, só há uma hipótese
de
não falhar.
Peço para concluir, Sr.
Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Não há uma hipótese apenas de não falhar aos portugueses. É no dia 30 de janeiro mandarmos o PS para casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma primeira palavra de reconhecimento para o trabalho que os seus deputados e os serviços fizeram nestes 8 meses de funcionamento desta Comissão eventual e dizer que o relatório que aqui hoje discute não pode branquear aquilo que foi um governo e uma ação de governo errática nas orientações sanitárias, lenta na operacionalização dos apoios, incompetente na educação, no que diz respeito quer aos atrasos das aprendizagens gerados, quer na entrega tardia de equipamentos há tanto tempo prometidos, irresponsável na gestão do SNS, como hoje se verifica no dia-a-dia e nos muitos e muitos casos de atrasos que vão ter consequências no futuro. Os verdadeiros heróis do combate a esta pandemia foram os portugueses, na sua generalidade, os profissionais de saúde à cabeça e os centenas de milhares de trabalhadores e empresários da iniciativa privada que seguraram este período difícil. A EL sempre esteve na linha da frente na defesa das liberdades dos portugueses durante este período e insistiu na utilização de dados e de ciência para a tomada de posições, coisa que não aconteceu em regra. E estaríamos estado também, permitam que vos diga, na linha da frente desta comissão, mas uma resolução 198, tomada em julho deste ano, alterou profundamente o objeto desta comissão, passando a incluir o PRR, que é só a medida mais estruturante que Portugal vai ter nos próximos anos, não permitindo alterar a composição da comissão nessa altura, onde nós gostaríamos de ter tido assento. Portanto, fica para a memória futura, esta Câmara continuará a ter partidos com mais e menos representação e todos devem ter possibilidade de participar em trabalhos como este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Comissão, Luís Testa, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Assembleia da República, dirijo-me assim em particular no sentido de lhe dar conta de que o mandato que os deputados desta Comissão receberam das vossas mãos foi cumprido na medida do possível e só na medida do possível. A aparente disenção manifestada hoje aqui pelos grupos parlamentares, porventura própria do clima pré-eleitoral que já se vive em Portugal, contrasta e contrastou com aquilo que foi o clima vivido em comissão, onde todos os deputados e todos os grupos parlamentares se prestaram ao trabalho de descobrir aquilo que havia a descobrir, fiscalizar aquilo que havia a fiscalizar e, sobretudo, contribuir onde o papel do deputado era essencial e onde o papel dos grupos parlamentares se demonstrou essencial. Uma palavra aos grupos parlamentares e, sobretudo, às senhoras e aos senhores deputados que compuseram a comissão eventual que tinha por obrigação fiscalizar a ação do Governo quanto às medidas adotadas combate à pandemia e quanto à recuperação económica e social que o país exigia. Uma palavra aos grupos parlamentares do CDS-PP e do Partido Socialista, porque foram eles os promotores desta comissão. Foi destes grupos parlamentares que nasceu a ideia, o projeto, a iniciativa de que o Parlamento Português também tivesse uma palavra a dizer naquilo que era, provavelmente, o assunto mais importante dos últimos anos. Quero agradecer, em nome da Comissão, às inúmeras entidades e personalidades ouvidas. Quero agradecer a disponibilidade, algumas delas ouvidas repetidamente e de forma sistemática em sede de comissão. O que é que se nos reserva para o futuro? Desde logo, como já aqui foi referido, a alteração do objeto desta comissão, que lhe coloca também a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a implementação do PRR. Mas o que se nos coloca para o futuro, a nós enquanto democracia, a nós enquanto Assembleia da República, é a necessidade imperativa de continuarmos o trabalho iniciado e não concluído. E é por isso que exorto aqueles que venham a ser eleitos, exorto os grupos parlamentares que venham a ter representatividade nesta Assembleia da República, para que na próxima legislatura